Half Deaf.
Eu sou Gisele Camargo e esse é o Anticast número 514. Ao contrário do que os grandes veículos de comunicação pregam, inclusive quando associam as palavras regulação e censura, a mídia no Brasil já é regulada. Regulada de maneira confusa, com regras pouco respeitadas, obsoletas e insuficientes. Mas atrelar essa regulação ou a necessidade dessa regulação à esquerda e ao comunismo é, no mínimo, má fé. Como age de má fé uma mídia nada plural e que, por um discurso hegemônico, foi fundamental, por exemplo, para aprovar a reforma da Previdência e nem sou eu quem falo.
Não fosse a imprensa e o Congresso, não teria reforma da Previdência. Nós, goste-se ou não, e agora a esquerda tem toda a razão de falar assim, tá vendo vocês? Nós, da imprensa, com o apoio que demos, apoios variados, mas demos, e o Congresso, aprovamos a reforma da Previdência, apoiando a coisa certa. E o que era certo, o que se achou certo. Agora, quando a coisa é ruim, tem que falar.
Mas o que é o certo? A reforma da Previdência foi certa do ponto de vista de quem? Meu, que não tenho perspectiva de me aposentar, é que não foi. Uma pauta tão relevante, de impacto na vida de cada um dos brasileiros, sem a discussão adequada, porque a grande imprensa, ou as poucas famílias que dominam a grande imprensa, achou que era certo defender o próprio monopólio. Ter a resposta do que é certo pela grande mídia do Brasil é muito tacanho perto da dimensão e da pluralidade do país. Apenas 4 famílias dominam 70% da audiência da TV aberta, a grande queridinha dos brasileiros ainda. E só a TV do Plim Plim tem metade dessa audiência. Se a gente pensar que Silvio Santos e Edir Macedo se estapeiam pela outra metade, é de chorar. E por aqui a gente tem ainda a propriedade cruzada, ou seja, grandes redes nacionais de TV aberta são de grupos que incluem emissoras de rádio, portais de internet, revistas e jornais impressos. Esses dados fazem parte do estudo Monitoramento da Propriedade da Mídia no Brasil de 2017, feito em parceria pelas ONGs, Repórteres Sem Fronteiras e Intervozes. Esse mesmo estudo foi aplicado em 11 países: Colômbia, Peru, Camboja, Filipinas, Gana, Ucrânia, Sérvia, Tunísia, Mongólia e Brasil, que teve de longe o pior resultado. Abre aspas. O Grupo Globo possui veículos ou redes centrais em todos os mercados de mídia. Na TV aberta, comanda a Rede Globo, líder disparada de audiência. Na TV paga, é proprietária da programadora Globosat, que produz conteúdos que incluem o canal de notícias 24 horas Globo News e mais de 30 outros, além de parcerias internacionais com importantes estúdios. Na internet, possui o maior portal de notícias brasileiro, Globo.com. No rádio, tem 2 de suas redes, figurando entre as 10 principais do país, a Rádio Globo e CBN. Na mídia impressa, possui jornais de grande relevância como o Globo Extra, Valor Econômico e Expresso da Informação, e revistas como Época, Crescer, Galileu, Marie Claire e tantas outras. Possui ainda uma das principais agências de notícias do país, a agência O Globo. O grupo atua ainda em mercados como fonográfico, cinematográfico e editorial. Com o domínio de tantos mercados, o Grupo Globo alcança sozinho uma audiência maior do que as audiências somadas do segundo, terceiro, quarto e quinto maiores grupos brasileiros. Esse fato é tão significativo que o grupo anunciou em campanha recente que atinge 100 milhões de brasileiros todos os dias, cerca de metade da população nacional. O que para o conglomerado é propaganda de seu alcance, para a pluralidade da mídia pode ser visto como um cenário muito preocupante. Fecha aspas. Esse texto foi publicado no site do estudo em 2017. E é assustador, né? Mas não é o nosso principal problema. Lembra que eu falei que a mídia no Brasil já era regulada? Então, segundo o artigo 54 da Constituição, os deputados e senadores não poderão, desde a posse, ser proprietários, controladores ou diretores de empresas que gozem de favores decorrentes de contrato com pessoas jurídicas de direito público ou nela exercer função remunerada. Mesmo assim, segundo o Intervozes, são 32 deputados federais e 8 senadores que têm direta ou indiretamente meios de comunicação. Vamos pensar na Record, por exemplo, do Edir Macedo. Fora a igreja, que tem quase 2 milhões de membros, o Grupo Record tem TV, site, gravadora, canal de TV por assinatura e um partido político com um vice-presidente da República em ano de eleição. É, Hamilton Mourão se filiou nesta quinta, 16 de março, ao Republicanos. Tem ainda 36 deputados federais, um senador, dois governadores, 211 prefeitos, 215 vice-prefeitos e 2.604 vereadores, segundo informações do site do partido. E tem ainda o caso do governador do Paraná, que é filho do dono da única emissora a abranger todos os municípios do estado. E tudo isso porque a mídia no Brasil já é regulada. Imagina se não fosse. Bom, e para falar sobre esse assunto difícil de ser compreendido, mas que também tem uma forcinha aí da grande mídia para que ele continue sendo difícil de ser compreendido, eu converso com ele, que é professor emérito da Universidade de Brasília, pesquisador sênior do Centro de Políticas, Direito, Economia e Tecnologias de Comunicação e do Laboratório de Políticas de Comunicação. Ele é graduado em jornalismo pela Universidade Federal do Paraná, mestre e doutor em comunicação pela Universidade de Missouri, Colômbia. Em 1994, realizou pós-doutoramento na área de engenharia elétrica da Universidade Estadual de Campinas e em 2011 foi pesquisador visitante na Universidade de Colômbia. Eu converso nesse momento com Murilo Ramos. Murilo, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui para bater esse papo. Você que há tantos anos estuda aí essa questão da democratização da comunicação e das mídias no Brasil.
Eu que agradeço o convite e a oportunidade, Gisele. Vamos conversar sobre esse tema, como você disse, com o qual eu lido há tantos anos, né? Eu e tantos outros lidamos há tantos anos, e que não é de fácil compreensão em geral para o grande público, mas enfim, vamos conversar sobre ele.
Vamos começar falando sobre o que é a regulação da mídia, porque eu sinto que as pessoas têm muita, e eu vejo mesmo dentro de um campo mais progressista, esses dias eu vi uma entrevista do Ciro Gomes, e o Ciro, ele não para de me decepcionar com várias falas, assim, embora eu goste muito da figura e da trajetória política dele, acho que ele tem muito a colaborar com o país, talvez não na posição que ele quer. Ciristas, um beijo para vocês, a galera me enche o saco depois, mas enfim, eu vejo que mesmo no campo progressista, a gente tem muita confusão ainda sobre o que seria a regulação da mídia, né? E isso está muito atrelado aí a um discurso da esquerda, uma coisa comunista. O que é a regulação da mídia, Murilo?
Na verdade, sem querer ser muito detalhista, né, porque é a minha área, né, que é política pública e regulação de comunicações, e não só de mídia, de radiodifusão, mas eu também tenho trabalhado na área de telecomunicações, telefonia, dados, e na área de internet mais recentemente, né, de aplicativos, enfim. O que precede é a política pública, e toda política pública, seja de saúde, educação, de mídia, né, radiodifusão, transporte, ela é regulada. Tá? São serviços postos à disposição da sociedade que sofrem algum tipo de regulação, sejam por órgãos diretos do executivo, sejam, como se tornou usual no Brasil a partir dos anos 1990, a partir do governo Fernando Henrique, por agências reguladoras. Né? Então, e isso é no mundo todo. Né? Esse é um primeiro problema a se abordar, uma questão a se abordar, de que regular a radiodifusão, regular a mídia é comum nos Estados Unidos, é comum na Grã-Bretanha, é comum na França, na Espanha, em Portugal, enfim. É parte do dia a dia, do cotidiano dessa atividade, que é uma atividade econômica, só que ela é também uma atividade cultural e uma atividade de informação. E aí é que a coisa fica complicada, né? Porque, de fato, regular meios de comunicação, regular imprensa, televisão, regular redes sociais, né? Vamos incluir as redes sociais nesse embate, tem particularidades. Né? Então, não é só uma regulação econômica que vai funcionar. Você tem uma questão que é uma questão delicada, que é como regular conteúdos. Tá? E aí a polêmica se instala sempre, né? Porque no Brasil, principalmente, mas não só em países da América Latina, esse tipo de discussão, ela é muito forte, né? E ela vem permeada de muita hipocrisia também, tá? Por quê? Vamos pegar os grandes meios de comunicação, televisão, né, grandes empresas, vamos pegar a Globo como exemplo, tá? A Globo faz campanhas desenfreadas contra essa questão e as pessoas que lá trabalham nessa área sabem perfeitamente que é comum isso acontecer no mundo todo, tá? Só que é um embate, no fundo, é um embate concorrencial, é um embate político, é um embate ideológico, tá? Mas, enfim, a síntese disso tudo é o seguinte: não é nenhum bicho de sete cabeças, não é fácil, tá? E essa dificuldade, eu vou começar com o que está mais presente hoje para sair um pouco da discussão tradicional de imprensa, televisão, Globo, etc., e pegar a questão das redes sociais hoje, tá? A chamada moderação de conteúdo pelo Twitter, Facebook, tá? É altamente polêmica e, no entanto, é feita. Tá? Por quê? Porque a liberdade de expressão, ela nunca é absoluta. Tá? Como eu disse, não é fácil. O PL, o projeto de lei 2630, hoje, que está em pauta no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, relatado pelo deputado Orlando Silva, tem mostrado isso claramente. Mas a questão é essa, então, da televisão lá atrás, aos próprios jornais, revistas, que hoje são digitais fundamentalmente, às redes sociais, a questão está posta. Tá? Há necessidade, sim, de política pública, há necessidade de organismos para isso e há necessidade de estabelecer parâmetros e normas capazes de regular essas atividades. Então, em termos gerais, Gisele, é o que eu consigo dizer nesse início, tentando desmistificar, e lembrando, no caso do Ciro, por exemplo, tá? O partido dele, PDT, foi criado pelo Leonel Brizola, que passou a vida toda, aliás, o Brizola, ele foi boicotado durante muito tempo pela Globo, tá? Até ele voltar do exílio, boicotado no sentido de não ser mencionado, de o nome dele ser vetado. Não só ele, como o ainda, né, não é mais senador, o grande político brasileiro, Roberto Saturnino Braga, que passou mais décadas sem ser citado pela Globo até se virar prefeito do Rio de Janeiro no começo dos anos 1980. Então, isso não é possível, né? É inadmissível que isso possa acontecer. E para que isso não aconteça, é necessário haver algum tipo de regulação. Tá? Então, aliás, é paradoxal o Ciro vir com essa discussão agora, que se entende pelo embate eleitoral, porque ele acha que ele vai ter que disputar com Lula para conseguir ir para um segundo turno teórico com o Bolsonaro, o Ciro vem com esse papo, que é um papo furado, ele mesmo tem certeza, que ele mesmo sabe que ele está em um embate político, porque ele não acredita nisso. Ou se acreditar, é melhor ele dar um jeito de sair do PDT, porque isso é uma infâmia para a memória do Brizola. Mas vamos lá.
Sim, em vários aspectos, né? Essa questão da infâmia aí, acho que... Enfim, tem várias outras posições e vários outros questionamentos, mas eu prefiro pensar que é ressentimento. E aí a gente consegue talvez pegar um pouco mais leve para não ser tão dura assim.
Veja bem, é uma infâmia para a memória do Leonel Brizola.
Sim.
Certo? Tá?
Sim.
Criador do PDT. Mas enfim, veja, a gente pisa num terreno difícil, né, José? Que é ano eleitoral e aí fica tudo muito delicado fazer esse tipo de discussão. Né? Eu vou tentar mantê-la num nível mais condizivo com parte da minha história importante, que é a história acadêmica. Vamos lá.
Mas é que quando a gente vê certos posicionamentos e certas colocações, você realmente vê uma estratégia muito ruim e errada, né? E até como quem estuda comunicação, você vê que, nossa, realmente esse vai ser o caminho que vai ser tomado? Enfim. Bom, a gente já tem uma regulação da mídia no Brasil, se a gente usar... como sinônimo, umas regras, né? A gente tem regras, inclusive, previstas na Constituição. Como é que é a avaliação que vocês que estudam isso fazem? São regras muito obsoletas? São regras que não são colocadas na prática, não são usadas? Como, por exemplo, a gente tem expressamente na Constituição que quem está com mandato não pode ser dono ou ter ligação com concessão de rádio e TV. Isso a gente, na prática, política vê acontecer muito, né? Aqui no Paraná, a gente tem o governador do Paraná, o pai dele é dono da única emissora que tem acesso a todos os municípios do estado. Enfim, como é que é essa regulação, essa regulamentação que já está prevista na Constituição?
Você lembra bem, né? A Constituição brasileira, ela inovou em 1988 ao estabelecer um capítulo todo para a comunicação social, artigo 220 a 224. E, então, você tem preceitos constitucionais, como em outras situações, em outros países você tem também, tá? Que estabelece parâmetros, estabelece direções, estabelece diretrizes para que se possa fazer a regulação adequada dos meios de comunicação, né? Seja a radiodifusão, principalmente aí no caso da Constituição, é fundamentalmente a rádio e televisão, né? A radiodifusão. Tem um problema, né? Primeiro, a grande parte do que se estabeleceu na Constituição ainda não foi devidamente regulamentado. Parte do que se estabeleceu na Constituição tornou-se inexequível. Eu posso entrar em detalhes sobre isso depois. Mas é real, quer dizer, não é por falta de preceitos constitucionais, dispositivos constitucionais, e não é por falta de legislações e decretos e portarias que não se faz uma regulação mais adequada dos meios de comunicação no Brasil. Não é por falta. Tá? Há alguns problemas sérios. Né? Porque a legislação que rege o rádio e a televisão é uma legislação de 1962, o Código Brasileiro de Telecomunicações, né? A Lei 4.117. É uma legislação que ela foi totalmente superada no tempo e que, aliás, foi superada, inclusive, porque desde que, a partir dos anos 1995 até 1998, o sistema Telebrás acabou sendo, para o bem ou para o mal, mas para o mal, acredito, privatizado, então toda a legislação de telecomunicações foi... Ela saiu do âmbito da Lei 4.117, tá? Mas a radiodifusão ficou lá. Então, se imagine você ter o broadcast, a radiodifusão no Brasil, regulamentada por uma lei de 1962. Então, é uma inviabilidade tecnológica. Então, quando se fala em regulação da mídia, nós estamos falando o seguinte: é a falta de uma nova lei geral. Porque quando a regulação virou, assim, eu vou dizer. É o grande mote, né? A regulação da mídia. Na verdade, nós estamos falando, e isso está nos textos, está na discussão pública, inclusive, o pouco que se faz dela no Brasil, para além da academia e de setores da sociedade civil. Quando se fala em regulação da mídia, fala assim, em estabelecer uma nova lei ou uma nova legislação que dê conta de substituir aquela que ficou para trás, tá? Então, você teria que adequar essa nova legislação, ela é anterior, ela é só 26 anos anterior à Constituição, a Lei 4.117, ela está lá, ela está vigindo ainda. Né? Então, é o seguinte, então, essa que é a grande questão. Então, falta, assim, se não faltam dispositivos constitucionais, tá? Alguns bons, outros não tão bons, alguns inexequíveis, como eu disse, falta uma legislação atualizada que dê conta de que isso possa, de que essa regulação possa acontecer. Tá? Então, voltando e algumas questões da Constituição que eu mencionei, que você trouxe à baila, né? Essa questão do parlamentar com mandato não poder ser controlador de empresa de radiodifusão, ela já está pacificada pelo Superior Tribunal Federal. Tem um problema de como fazer isso, assim, para frente está resolvido, para trás é um problema complicado. Tá? E o problema é porque, de fato, falta um detalhamento da legislação e, principalmente, falta um organismo de regulação. Tá? Porque essa é outra lacuna.
Agência reguladora, no caso?
Isso é uma agência, tá? Como você tem a Federal Communications Commission nos Estados Unidos, que existe desde 1934. Como você tem o Office of Communications britânico, que existe ele é da década de 1990, mas anteriormente a ele havia uma comissão federal da radiodifusão na Grã-Bretanha. Então, falta esse organismo de Estado capaz de dar conta de encarar essas questões, tá? E produzir as normas e fazer as discussões capazes de fazer um ordenamento que beneficie a sociedade, tá? Na relação que ela tem e a ela é que isso, é que esses meios são dedicados, que tem com os meios de comunicação, tá? Então falta, realmente falta, se tem duas, aliás, são três grandes lacunas, mas vou falar das duas primeiras. Falta uma legislação atualizada que dê conta do que a Constituição estabeleceu, certo? E falta um organismo de regulação. E não é porque a agência virou moda a partir dos anos 1990, não. É porque a agência sempre existiu no mundo todo, em Portugal, na Espanha, enfim, Luxemburgo, Áustria, sempre existiu e estão lá. Tá? Falta isso para nós. E aí é que a hipocrisia, principalmente das empresas de comunicação, vale, porque eles fazem de conta que eles não conhecem isso. E qualquer pessoa, qualquer acadêmico, qualquer político, qualquer cidadão, cidadã, que resolva falar na necessidade de regular os meios de comunicação, é tratado de censura, é um absurdo. Eu vou te dizer um paradoxo, Zé, misturando um pouco os temas do passado, do presente, com os temas contemporâneos, que tem mais cara de futuro, né? Hoje, as empresas de mídia, né, a Globo, por exemplo, diante da pressão, inclusive publicitária, do Google, do Facebook, do Twitter, enfim, das empresas, as plataformas de internet, querem regulação. O projeto de lei que está no Congresso, o PL 2630, que é para regular a liberdade de informação, é um tal projeto das fake news, mal falando, tá? Esse projeto tem lá um dispositivo que foi colocado pelas empresas de mídia, que está mal posto, ele precisa ser modificado, mas que faz uma demanda justa. Eles querem uma regulação, eles querem ser, as empresas de comunicação, jornalísticas, querem ser remuneradas pelas plataformas, pelo conteúdo que as plataformas usam e não remuneram, certo?
Tá? Como já é em outros países, né?
Oi, desculpe?
Como já acontece em outros países, né?
Claro, o exemplo mais flagrante hoje é o da Austrália, mas há vários países, acordos sendo feitos. Tá? Então, assim, o cenário mudou e é importante destacar esse aspecto, porque hoje elas próprias querem, elas não querem. Veja, aí o embate é político, entende? E assim, infelizmente, tornou-se uma questão partidária, né? Porque, diferentemente de outros lugares, né? Aqui é como se a questão de regulação da mídia, de política pública, de órgão regulador, de lei, fosse uma questão de esquerda. Não tem nada a ver, tá? Nada a ver. É uma questão para a sociedade, né? Mas ela, como ela foi partidarizada, não pelos partidos em si, mas porque há um embate ideológico na sociedade, cada vez mais agudo, inclusive, certo? Então, é lamentável, porque aí a gente perde, não consegue se fazer uma discussão racional sobre isso, né? É muito difícil.
Tem duas situações. Uma é uma fala do Reinaldo Azevedo que me chamou muita atenção, e ele fala que foi a imprensa que ajudou a passar a reforma da Previdência, assim, que a imprensa, a grande imprensa, né, mainstream, teve um papel fundamental. E é verdade, quando você não coloca um especialista para dar um contraponto ou, né, uma premissa tão básica do jornalismo, você consegue realmente manipular a opinião pública, e daí está, né, a reforma, e ele ainda usa na fala, ele complementa, eu coloco isso no texto de abertura, ele complementa falando porque a gente entendeu que era bom, né, bom eu não sei para quem, né, o que, que é bom aí num país desse tamanho em que a gente tem uma grande mídia que é dominada por uma, né, a Globo tem metade da audiência, né, do país, assim, é uma coisa muito bizarra. E tem um estudo que foi feito em 2017 pelo Intervozes e pelo Repórteres Sem Fronteira, com um financiamento do governo alemão, um negócio muito sério que foi feito em 11 países, foi feito em 2017, e os donos dos canais de televisão no Brasil, eles não responderam à pesquisa. Assim, muitas questões ficaram em aberto porque eles não se dignaram a mandar uma revista ou uma resposta. Ou seja, é um local muito, muito estruturado e muito difícil de você conseguir acessar, né?
Essa é a parte da hipocrisia e parte da disputa de poder que eles fazem, certo? Com grande vantagem. Tá? Hipocrisia por quê? Porque esse povo viaja o tempo todo, aliás, hoje em dia menos, né? Mas enfim, tem conhecimento que ocorre no mundo e faz esse discurso hipócrita para dentro do país. Entende? Então, não responder fez parte desse processo. Mas, como eu disse, veja, hoje há mudanças no cenário, entende? Há mudanças. Tá? Porque eles sabem que se eles quiserem enfrentar o poder econômico das plataformas, tá? Dessas empresas de internet, eles vão ter que fazer concessões. É até um termo interessante, vão ter que fazer concessões na disputa política no país, entende? Esse trade-off vai ter que estar acontecendo no projeto de lei. Vou chamar de projeto das fake news, que é como todo mundo conhece. Isso está acontecendo já. Não é? Então, assim, eu não sei se hoje, num outro trabalho que o Intervoz fizesse e com a fundação, acho que foi a Fundação Fritz Ebert, não tenho certeza se foi isso. Eu lembro que eu fui entrevistado para esse projeto, né? Talvez eles quisessem participar.
Sim, o Brasil foram 11 países, o Brasil ficou em último lugar em termos de transparência e enfim.
Não, o déficit normativo para essa área no Brasil é brutal. Né? Assim, é brutal e é uma luta política difícil, né? E todos perdemos, né? E todos perdemos. Veja bem, qual é o problema dessa questão? Eu acho uma questão de fundo, a questão que o Reinaldo levantou aí sobre a reforma da Previdência. E, veja, o jornalismo, Gisele, né? Você é jornalista, não sei se não são concordar com relação a isso, mas todo jornalista tem viés. Tá? Todo jornalista tem viés.
A vida tem viés, né?
É. Tá? Então, assim, o Jair tem o bias dele, tem viés. Então, então, vamos pegar o exemplo, esse exemplo de caso, vamos falar as ditas reformas, entra governo, sai governo, vem essa pauta, que é uma pauta tendencialmente neoliberal, de restringir ou acabar com direitos dos trabalhadores, dos mais pobres, enfim. Né? Esse é o viés que é dominante. Então, não tem como você, na legislação, na regulação, dizer, não, apesar de usar uma frequência, uma radiofrequência que é pública, etc. e tal, como é que eu vou determinar que tipo de postura editorial no veículo X, Y, Z vai ter? Isso não acontece também em nenhum outro lugar. O que se busca fazer é, primeiro, ter mais competição, ou seja, ter mais vozes, tá? E ter obrigatoriedades normativas de um certo equilíbrio, tá? Para que a pluralidade da sociedade seja representada nos noticiários. Aí é que pega. Tá? Aí é que pega, porque isso eles sempre negaram no Brasil, entende? Tá? Sempre negaram. Você tem... Seja, por exemplo, no caso britânico, tá? o Office of Communications da Grã-Bretanha, ele tem lá para a parte de radiodifusão um setor, está no próprio site, é só abrir o site, está lá. Parece uma coisa singela, mas é importante. Você tem um espaço para reclamações do público, tá? Que podem ou não ser levadas adiante a juízo a juiz do departamento do Oficom responsável por isso. Ele, olha, isso aqui não é só uma queixa partidária, isso aqui tem sentido, não foi bem tratado, porque deixou de se ouvir a área sindical, etc. E pode ser encaminhado, como se fosse uma espécie de ombudsman. Veja, se uma sociedade sofisticada, sociedade de mercado, né, liberal, mas sofisticada como a britânica, ela se permite isso, por que nós não podemos ter isso no Brasil? É isso que eles negam, é de uma crueldade enorme.
Eu estava dirigindo hoje e ouvi um apresentador, um comentarista numa uma das principais rádios de notícia no país inteiro, falar que tem uma nova variante vindo na China, mas que poderia ser na Rússia e poderia matar metade da população russa, com exceção dos russos brancos de Ponta Grossa. Eu fiquei com tanta raiva que eu parei o carro e mandei uma mensagem para uma amiga que trabalha nessa rádio e falei, cara, como é que vocês aguentam esse tipo de comentário? Porque eu não tenho para quem me reportar, porque é um comentário horrível, né? É algo que não pode ser dito, você não pode falar algo sobre exterminar uma população porque você acha que o posicionamento, enfim, porque seja lá porque o que você acha na sua cabeça, né? E eu não tenho para quem reclamar sobre isso, para quem falar que isso me ofendeu. Né, que eu não gostei de ouvir isso, que eu não gostaria que meu filho estivesse junto e ouvisse aquilo, né? Mas eu não tenho para quem reclamar.
Pois é, José, é nesse cotidiano que a gente vê a importância dessas coisas, entende? Porque não, você tem razão, quer dizer, não só a legislação é velha, como ela era omissa, e por sinal a legislação nova, por não existir legislação nova, continua não sendo possível, tá? Como isso dá um poder enorme. E aí você está falando do rádio, né? Você está falando de uma rádio que recebeu uma frequência, tá? Do Estado, tá? E que, assim, objetivamente, a Constituição prevê isso. A frequência pública, com os direitos, traz enormes obrigações. Tá? Quando você é um concessionário, um permissionário de um serviço público, você tem seus direitos e tem enormes obrigações. Eu gosto sempre de fazer uma comparação. Vocês têm que entender, esse povo recebe uma concessão, tá? Aliás, é baratinha para eles, ela já foi totalmente graça, hoje é onerosa, mas sei lá, eu não saberia dizer de memória hoje assim, mas não é nada cara receber um motógrafo para explorar uma rádio FM, tá? Mas deveria existir na legislação a obrigação contratual que dissesse que regras devem ou não devem ser cumpridas. Aí quando eu sempre dava esse exemplo, sempre gosto de dar esse exemplo em debates. Um concessionário, um permissionário de empresa de transporte coletivo urbano, ele não pode fazer o que ele bem entende com os veículos dele, parar onde ele quer parar, receber, deixar entrar quem, né, dar acesso a quem bem entende, tá certo? Tá? Negar, não pode, isso está regulamentado contratualmente. E, aliás, no caso, você tem agências de Agência Nacional de Transporte Terrestre é responsável por isso, tá certo? É porque a gente esquece que, no caso do rádio e da televisão, esse povo é concessionário, é permissionário, esse é serviço público. Não é um favor que a cidade está fazendo para eles ganhar um monte de dinheiro, não é? Tudo bem, a lei permite que se explore com lucro, tá? Mas para exercer essa prerrogativa, esse direito, tem que dar coisas em troca, tem que dar boa informação, tem que dar equilíbrio, tá? Diga.
Por que que a gente não consegue trazer, o trabalho dessa grande mídia, porque a gente impede que a gente traga essa discussão, porque é um tema exaustivamente discutido na academia, né? Você tem o Confecom, eu quero falar sobre isso mais para frente, você tem várias organizações, várias maneiras, vários laboratórios de estudo sobre isso, mas a gente não consegue popularizar essa discussão, não se traz esse debate para as pessoas que não conseguem entender, por exemplo, questões que são óbvias, como o meu pai torcia para o Flamengo, morando em Santa Catarina, não faz sentido nenhum, mas era porque só era o que ele via, né? A nossa vida passa por São Paulo e Rio de Janeiro, né? Eu lembro quando eu era criança, eu achava que existia Brasil, São Paulo e Estados Unidos, porque era a única visão e leitura de mundo que você tinha, né? A única, essa coisa da regionalização, que é uma coisa prevista aí nas propostas que foram elaboradas para essa regulação, inclusive, né, nessa proposta de regulação da imprensa, mas da mídia, mas as pessoas não conseguem ter dimensão de como isso impacta a vida delas, ou não consegue, a gente não consegue trazer. Vira só um debate que, é sobre o comunismo, é sobre a esquerda, é sobre o Lula, é isso que vocês querem, é censura, e a gente não consegue ter um debate profundo ou uma compreensão da sociedade. Isso tem a ver com a grande mídia que impede essa discussão, ou tem a ver com esse distanciamento natural aí das ciências sociais, da academia para a população?
Lá nos anos 1990, eu fiz parte de uma primeira e assim, da primeira grande tentativa bem-sucedida de fazer uma lei com participação da academia, da sociedade civil, sindicatos, de empresas, grandes grupos de mídia, etc. Foi a lei de TV a cabo. Tá? E a gente negociava lá com os representantes da Globo, particularmente. Tá?
Que também tinha interesse nisso, né? Tinha um interesse financeiro em regular a parte da TV a cabo, porque foi uma onda de mercado que assustou um pouco esse monopólio, né?
Não, sim. Mas a questão não é... O exemplo que eu ia dar é o seguinte. Eu dizia... O único jeito que eu tinha que fazer era fazer uma ironia, usar um certo sarcasmo, né? De dizer assim, tá bom, que bom, né? Sair da reunião. Puxa, a reunião foi boa, né? Vinha lá um representante da empresa multicanal, que depois seria comprada pela Globo e tal, ou da RBS lá do Rio Grande do Sul. Puxa, que reunião boa. Tal, a gente está avançando. Eu disse assim, por que você não faz um Globo Repórter sobre isso? Tá? Você está gostando tanto? Faz esclarecer. Juro, a gente dizia, falava isso, certo? Era o único recurso que a gente tinha que... Veja, era um absurdo isso. Bota no noticiário, faz uma nota no Jornal Nacional, tá?
Faz uma série.
Faz uma matéria, comenta, manda me entrevistar. Eu lembro uma época, assim, eu dei uma entrevista para a televisão, que era para Bandeirantes, naquele episódio lá do começo do governo Lula, do chamado Proer da Mídia, em que o próprio governo Lula tentou um pacote de salvação lá para os... Era fundamentalmente para a Globo, por causa dos investimentos em TV a cabo, que tinham dado errado, tá certo? E, de repente, a TV Bandeirantes entendeu que aquilo ali era para... livrar um concorrente dela, não interessava para ela, começou a fazer uma campanha contra aquilo. Aí o Fábio Panunzio, nosso colega jornalista, que era repórter da Globo na época, eu dizia assim, eu lá no Congresso, né, tinha as reuniões das comissões lá, ele me chamava, eu cansei de gravar entrevista com ele, disse, só a situação dessa para aparecer na televisão. Não o meu caso específico, qualquer um de nós que debate essa questão, porque é uma questão específica, durou pouco, inclusive. De lá para cá, nada. Não, assim, esse veto à discussão das questões com respeito, né? Olha, escrevi um exemplo, eu já vi discussão no Roda Viva, não vou nominar especificamente, já vi discussão sobre isso no Roda Viva e que fico impressionado com colegas meus, até ex-alunas, assim, que vejo que saem da universidade e parece que assim, desqualificar tudo que a gente discutiu lá com boa vontade, com exemplos que se procurava dar da maneira mais desapaixonada possível, objetiva, racional, trazendo exemplos fundamentalmente das sociedades liberais, sociedades de mercado, são exemplos que você tem para dar. E aí, de repente, sai e é como se... é um absurdo imaginar isso assim, é como se fosse uma pauta revolucionária de esquerda, discutir essas questões. Ah, puxa vida, entende? Vê lá quando o Joe Biden assumiu agora, como parte do esquema de, e isso vale para cada presidente que assume, tá? A Federal Communications Commission tem 5 diretores, sempre é assim, 3 do partido no poder e 2 do partido na oposição. E o presidente ganhou a eleição e substitui um dos diretores, que era no caso era republicano, por um democrata, e assim vai. É lá que acontece. Esse é o exemplo que eu dou. Tá? E é o organismo que regula a televisão, que regula a internet, tá? Que regula o rádio. Lá. Então, é impressionante. Assim, mas isso voltando ao que você colocou, o fato de esse debate ser interditado por eles mesmos, entende?
Tá. Sim, tudo e como isso?
Jornal... Não, em jornal você ainda tem, tá? Colunas aqui e acolá e tal, mas mesmo assim é difícil, porque é muito desequilibrado.
Sim, você tem o editorial da Folha, sei lá, e do Estadão, não sei quantas semanas, mostrando os perigos do Lula caso ele vença. Tipo, semanalmente ali num posicionamento muito complexo, né? Complexo não, intencional. A gente viu, né, recentemente como a Operação Lava Jato e como a mídia comprou a Operação Lava Jato ajudou, é muito responsável pela merda em que a gente está nesse momento, né?
Assim, esse Esse exemplo é agudo, né? Porque, de fato, isso aí, um país democrático, e como eles gostam de mencionar e vir viajando para lá, isso não seria possível. A cobertura que a televisão no Brasil deu para a Lava Jato, anti-política, anti-PT, anti-Lula, não é porque é o Lula, entende? Isso não, nunca aconteceria. Vá lá, vê se a BBC seria capaz de fazer uma coisa dessa. Só que, aliás, depois eu quero, se sobrar um tempinho, eu quero trazer um exemplo da BBC. Né? Tá?
Pode já emendar já no exemplo da BBC.
Não, é que eu estava procurando. Eu estou aqui no meu escritório, estou cheio de livro do meu lado, aqui parece estereótipo de professor, né? Mas é, na cheia, é um capinha preta, né? Como nós não temos imagem, né? Chama The History of Public Broadcasting. É a história da televisão do serviço público nos Estados Unidos, a não comercial, tá certo? Aqui, quando se tentou fazer no governo do presidente Lula uma televisão pública, e se fez, e eu fui do conselho curador durante 4 anos e pouco, que era a EBC, que está hoje sendo desmontada, é como se você estivesse montando um aparato comunista. Aí você tem, nos Estados Unidos, o sistema PBS, o sistema NPR de rádio, são coisas extraordinárias. E aí, no caso que eu mencionei há pouco, a BBC britânica, até hoje ela é de serviço público, ela é não comercial, ela é sustentada por uma taxa que o cidadão britânico, a cidadania britânica paga todo ano para manter a BBC, e a BBC está lá. Aí a pergunta que se faz é o seguinte, assim, mas puxa vida, isso aí é onde? É na Albânia que existe isso? Não, é na Grã-Bretanha, certo? E na Grã-Bretanha mesmo, certo? É em todos os países britânicos. Né?
Nossa,
então, assim, é um absurdo isso. Então, assim, editoriais que se fazem, assim, eu não encontro outra palavra depois de décadas lidando com isso. Assim, é uma hipocrisia sem fim, sabe? É desanimador. Né? Então, e é porque eles mesmo fazem isso. Então, não é porque a sociedade seja desinteressada. Tá? Não, é um tema que apaixonaria. Veja, a internet hoje, a questão das redes sociais, ela é de uma publicidade muito grande hoje. Né? Por quê? Porque eles cobrem o tempo todo. Porque fere os interesses deles. Tá? Então, ela tá sendo debatida mais amplamente. Além de que, aí tem que reconhecer, a internet é algo que está na mão de cada cidadã, cada cidadão, né? Nas redes sociais. Então, mas não, nem eu dei um bom exemplo, porque o rádio e a televisão também sempre tiveram. Então, são parte intrínseca das nossas vidas desde sempre, continuam sendo, né?
Mas a gente sempre acha que o surgimento, por exemplo, a internet ou a democratização, que no Brasil não há, né? As pessoas têm, de acordo com o pacote de dados, só acesso às redes sociais, a maioria acesso às redes sociais, então não é um uso muito amplo da internet, mas a gente acha que quando surge algo novo, que aquilo vai talvez trazer uma mudança, assim, e não foi o que a gente viu no surgimento da internet, né? A gente viu mais os mesmos, as empresas usando ali os seus números, seus algoritmos, para acabar forçando um discurso ou favorecendo um discurso, né?
Como aconteceu antes, na transição, como o rádio, enfim, essa é outra discussão, mas enfim, é isso. Em circuitos da academia, por exemplo, sempre se teve essa perspectiva crítica de que o que está vindo aí não vai ser muito diferente do que foi a transição do rádio para a televisão, do cinema, teve o cinema da rádio para a televisão, enfim, a televisão, etc. E tal. Só que o que a gente não imaginava era a velocidade e a potência com que as mudanças no mundo da internet iam acontecer. Né? Mas... Mas pelo fato de as redes sociais serem tão acessíveis hoje no dia a dia e tão ubíquas, né, estão em todos os lugares, né, a população talvez se ligue mais nessa questão, eu não sei. Né, e não consegue se ligar na questão do rádio e da televisão, mas eu acho que fundamentalmente é porque é uma questão que está fora da mídia, ela não é discutida, não é tratada.
Não, quando é tratada é de uma maneira muito superficial, né? Você falou da EBC, eu gosto muito de pensar que eu sou cria da TV Cultura, porque era a única coisa que a minha mãe deixava eu assistir. E, cara, quantas coisas maravilhosas No geral, mas assim, na minha visão de criança, a TV Cultura produziu, assim, tipo, tenho um baú de memórias, assim, de tantas coisas incríveis e premiadas, né, que a gente teve, enfim, numa produção de uma TV estatal.
Eu tenho uma visão que eu gosto de compartilhar, né, que não é minha exclusiva, enfim, eu aprendi isso ao longo do processo da minha vida de estudo e militância, né, de que uma medida civilizatória importante para você compreender uma sociedade é a existência dela de experiências desse tipo, entende? De uma televisão de serviço público, tá, que valorize, que não seja comercial, que valorize a criança, que valorize o adolescente, valorize o debate equilibrado, valorize o documentário, valorize o audiovisual. E isso tem o sistema PBS nos Estados Unidos, ele não é majoritário, por vezes tem audiências marginais, tá? Mas é uma referência ética insubstituível até hoje. Só, né? Agora, nos países da Europa, a radiodifusão pública na Alemanha, na Grã-Bretanha, falávamos da BBC há pouco, mesmo na Espanha, Portugal, só para dar esses exemplos, elas são fundamentais, são centrais. Elas, nesses países, no máximo, há um equilíbrio com o sistema comercial privado. Tá? Mas em alguns deles, como no caso britânico, a BBC ainda é dominante, é hegemônica e cumpre um papel de serviço público fundamental. O Brasil teve uma lição agora, durante a epidemia, está tendo, né, com a questão do serviço público, com o SUS, né?
Sim.
Que veio, o SUS era um patinho feio, até a pandemia. Veja, eu lembro o dia que o Luiz Henrique Mandetta apareceu com colete do SUS, com a equipe dele, eu fiquei assim...
Aquele que foi eleito com dinheiro do Unimed e dos partidos privados.
Eu conheci a FIFA, certo? Tá? Mas aí está acontecendo alguma coisa aqui. Tá? E aí, realmente, assim, o SUS cresceu e mostrou para a sociedade a sua importância. E aqui eu estou lembrado do SUS britânico, que é a matriz do nosso, né, Health Service britânico, do Boris Johnson quase chorando, agradecendo, ele escapou daquela fase brava da Covid, quase chorando, falando do tratamento que tinha recebido no sistema público de saúde britânico, que o partido dele, conservador, tentou e ainda tenta, como faz com a própria BBC, desmontar. Está certo? Esse paralelo, ele não é essa convergência de valor social, de importância, ela é significativa entre um sistema público de saúde e um sistema público de saúde mental, por assim dizer, que é a existência de uma televisão, de um rádio, de um audiovisual, que não nos submeta a essas experiências que você viveu ouvindo rádio há pouco, no seu carro, entende? Essas figuras chamadas comunicadores populares, que são verdadeiros, olha, são verdadeiros marginais. Tá? Esses programas policialescos, tudo isso, são coisas que nesses países você não encontra. E aí você vai falar nisso aqui, parece que todo mundo é esquerdista perigoso, né? Enfim, é muito desanimador. Tem hora que é muito desanimador. A gente não pode desistir, mas é desanimador.
A gente não pode se dar o luxo de desistir, né? Mas entrando em termos de desanimador, você participou da Confecom, que foi a Confederação Nacional de Comunicação, em 2010, né?
Uhum.
Por que não foi? E é maravilhoso, eu não li todo. Eu li, na verdade, pedaços do material que foi elaborado 10 anos depois, Velhos e Novos Desafios das Políticas de Comunicação no Brasil. Inclusive, foi o meu marido é jornalista também, ele está nesse momento em Madrid fazendo PhD, trabalha com movimentos sociais, ele que me mandou. Enfim, eu li alguns trechos e é muito, tipo, coisas muito importantes, traz questões muito importantes justamente sobre essa divisão de programação voltada para determinados públicos, para questão do que é comercial, do que é estatal, do que é federal, enfim, coisas muito importantes. Em 2010 a gente tinha... é um governo petista. O que aconteceu? Por que, que a gente não conseguiu fazer isso, principalmente ali nos primeiros anos do governo Lula, em que a gente tinha uma boa avaliação, a gente tinha, né, o governo da presidenta Dilma já vem muito cheio de fragilidade, principalmente ali no segundo mandato. Mas no governo Lula, a gente tinha uma força e a gente tinha uma opinião pública jogando a favor, embora a Luísa Erundina diga que você não precisa de... É o que você precisa, né, dessa opinião pública. Por que isso não foi feito? Tem um documentário que chama Mercado de Notícias, e o Bob Fernandes, ele coloca uma coisa que eu achei muito interessante. Ele fala, o presidente Lula achou que ele, como ele começou a aparecer na Globo, que ele tinha subido para brincar no parquinho, e na verdade não, ele nunca fez parte, né, ele realmente não faz parte, tanto que depois construiu uma narrativa que acabou com a prisão dele e tudo de ruim que pode ter acontecido na vida dele na sequência. Mas por que é que a gente não conseguiu fazer essa democratização principalmente ali nos primeiros anos do governo do PT?
Tá, vamos lá, cara. Tentar ser bem objetivo e breve, né? Porque a história é longa. Na verdade, eu mencionei há pouco, né? Quando o presidente Lula foi eleito em 2002, né, e tomou posse em 2003, já em 2002 tinha havido uma grande negociação envolvendo o PT, porque já estava visível naquele momento que o PT ganharia a eleição com o Lula naquela eleição de 2002, sabe? Que foi quando mudou o artigo 222 da Constituição para que se tivesse capital estrangeiro de pessoas jurídicas a 30% no capital das empresas jornalísticas de rádio e televisão, tá? Por que que essa discussão foi importante naquele momento? Porque vivia-se uma grande crise. Teve o baque da desvalorização cambial no final do governo Fernando Henrique, então empresas de mídia, de jornal, Estadão, o próprio Grupo Abril, tinha feito grandes investimentos em parques gráficos, tá? Em sedes novas, tá? E aí tinha dívidas imensas em dólar, o preço do papel jornal tinha subido brutalmente, e a Globo tinha feito um investimento alto em TV a cabo, praticamente em infraestrutura de redes, e ela tinha uma dívida de 1,3 bilhões de dólares naquele momento, e ela estava literalmente pré-falimentar. Quando mudou o artigo 222, tá, foi feita a discussão, e naquele momento houve uma grande convergência de interesses entre o partido de oposição, que seria o governo dali em diante, tá? Que participou ativamente, o ex-deputado federal Walter Pinheiro, era o líder do PT. Ele foi uma pessoa-chave para que os interesses da radiodifusão naquele momento fossem contemplados, que era algo que fazia sentido de fato. Tá? Fazia de fato. E quando o Lula ganha, veja, essa era uma oportunidade de ouro. Tá? Por quê? Porque isso, olha, vamos, se vocês estão vivendo uma crise, vamos sentar e fazer um pacto aqui. Tá? Só que o governo avaliou mal, isso é que a metáfora do Bob é perfeita. Aliás, eu vou dizer, se quem lembra da eleição de 2020, de 2002, né, a primeira aparição do Lula não foi lá na Avenida Paulista, de braços para o povo, né, de braços abertos para o povo, foi na bancada do Jornal Nacional com o William Bonner. Eu levei um choque quando eu vi aqui, gente, isso é uma avaliação totalmente errada, não é por aí, tá certo? Por que esse privilégio? Por que não uma coletiva de imprensa é para todo mundo? Por que a Globo? Tá? Isso está em texto que eu fiz, está registrado nos meus apontamentos, enfim, assim, aquilo era um absurdo isso. Mas, enfim, perdeu-se ali uma grande oportunidade. Porque, de fato, houve uma avaliação do governo naquele momento que era para se trabalhar em termos convergentes, amistosos e tal, e não entenderam nada do que estava acontecendo. Tá? Então, veja, o Lula tomou posse em 2003, tá? A Confecon foi exata em 2010, quase no final do segundo mandato dele. Tá? Bem, eu tenho, né, texto sobre isso, né? Por isso que eu falei, eu vou tentar ser o mais objetivo possível, mas assim, é um texto que foi publicado no Equador, no livro, recentemente, chama Governos do PT, Políticas de Comunicação e Pacto Conservador, né? Em que eu me valho do arcabouço teórico que o cientista político André Singer desenvolveu sobre o lulismo, né? mostrando que, de fato, era um governo de coalizão, por assim dizer, era um governo que tinha, havia um pacto conservador subjacente, e o governo deliberadamente evitou esse enfrentamento depois de perdido a oportunidade no seu primeiro ano de mandato. Tá? Evitou e tentou administrar. Ao final do governo Lula, do segundo mandato, o ex-ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, e paradoxalmente não era o ministro das Comunicações, que era o ex-senador Hélio Costa, o ex-ministro Frank comandou um processo de fazer uma conferência nacional de comunicação com uma experiência extraordinária. Esse trabalho que você mencionou foi feito por nós lá na UNB, no Laboratório de Políticas de Comunicação, alusivo aos 10 anos, né? Que é um documento espetacular, a gente fez uma coleta, lembrando assim, que inclusive nesse documento que você tem, tem lá pessoal do mercado, Walter Seneviva, o César, falecido César Romo, meu amigo da área de telecomunicações, que participaram da conferência. A Globo pulou fora, mas a Bandeirantes participou, a RedeTV participou da Confecon. Tá? Então, assim, realmente foi um trabalho maravilhoso. Tem coisas ali assim, espetaculares. E em 2010, tá? Foi feito, então, um anteprojeto de lei que está publicado nesse documento da Confecon, que foi coordenado pelo ex-ministro Franklin, tá? E para deixar para a presidenta Dilma um documento que pudesse ser transformado em lei, tentar fazer o primeiro mandato dela. Né? De fato, assim, ela não levou adiante, assim como o Lula no primeiro mandato não levou, ela também não levou adiante e nunca explicou por quê. Tá? Nunca explicou por quê. O documento, inclusive, ficou, esse anteprojeto ficou desaparecido, até que nós, por meio do jornalista Camilo Vanucchi, que escreveu uma tese de doutorado sobre direitos humanos e comunicação, direito humano à comunicação, e ele resgatou esse anteprojeto, publicou como anexo da tese de doutorado dele. Eu tive o privilégio da banca do Camilo lá na USP, e aí nós publicamos esse trabalho, e o trabalho está lá, e que podia ter sido transformado em lei naquele momento. Assim, ele era um borrão, um documento complexo, ele é extremamente ambicioso, é só ler o que está lá, e cheio de imperfeições, mas era uma tremenda plataforma para debater na sociedade, no Congresso, e quem sabe produzir um arcabouço normativo, regulatório, fundamental para o país, entende? E não foi levado adiante. Então, essas oportunidades foram perdidas, tá? Aí você tem agora uma eleição acontecendo de novo num clima totalmente diferente. Né? Então, não dá nem para pensar em fazer esse debate hoje. Se já era difícil antes, agora então é que vai ser difícil. Né? Mas a verdade é que você tem... O que não falta no Brasil, eu quero encerrar esse meu longo parágrafo já, é acúmulo. Assim, tem muito material produzido, né? Por entidades da sociedade civil, pelas próprias empresas. Eu sei, por exemplo, hoje em dia, assim, sobre internet, o pessoal da Google trabalha com essa questão, o Marcelo Bechara, tem trabalhos assim, de cunho acadêmico excelentes. Por todo canto existe acúmulo, existe material, existe pesquisa, existe reflexão. Tá? O que falta é bom senso para dizer... vamos sentar e vamos produzir algo que dê esse país algo que os outros países desenvolvidos, capitalistas, economias de mercado, já têm.
Mas sabe que eu tenho um pouquinho de esperança com essa mudança de clima para essa eleição? Com certeza a gente tem um outro clima, né? Enfim, é uma outra situação. Mas eu acho que está muito recente de como essa hegemonia, esse discurso único, ele pode ser prejudicial. Não que isso, né, a gente tenha a histórica, a clássica de 89, a entrevista Lula e Collor e tal, né, não que isso não pudesse ser antes, mas agora está muito mais vivo e teve dimensões muito maiores, né? Eu não sei, eu tenho um pouco esperança de que talvez não seja um assunto para se levantar a bandeira, né? Embora o Lula tenha se posicionado sobre a necessidade da regulação da mídia e tal, mas eu tenho um pouco de esperança que talvez agora saia. Não sei, talvez eu seja uma esperançosa, como diz o Suassuna, eu não lembro bem, mas ele fala que o ruim é ser um pessimista, otimista, é bom ser um pessimista esperançoso, alguma coisa assim.
Mas vamos lá, né? O seu otimismo ele passa por uma grande barreira, né? Essa eleição vai ser a eleição. Assim, essa eleição é, olha, eu não sei descrever o que está diante de nós. Porque a hipótese de o Bolsonaro se reeleger, e ela sempre existiu enquanto vem existindo, ela é trágica, tá? Para a democracia, para todos aqueles, seja de que espectro for, que se dizem sinceramente democratas. Porque o que está em jogo para nós é o Brasil adotar um modelo. Veja, esses modelos nunca são perfeitos, mas o caminho do bolsonarismo é esse. É o modelo do antigo leste europeu, é o modelo húngaro e polonês. Fundamentalmente, é o modelo húngaro. Tá? E assim, que é um regime autoritário, tá? Com características, eleições, mais um judiciário totalmente dominado. Eu não sou cientista político, né, mas há trabalhos excelentes sobre esses regimes chamados populismo de extrema-direita, que é o que se vai tentar fazer no Brasil agora, tá? Com uma diferença. Tá? Hoje em dia, eu estava pensando nisso ontem, vendo aí essas, nos últimos 2 dias, os noticiários sobre o lançamento da pré-candidatura do Bolsonaro para o partido Valdemar Costa Neto, né, que já andou por aí sempre, certo? O PL, ainda por cima, está sob a fachada de um partido liberal. Tá? E não tenhamos dúvida sobre isso. Diferentemente da outra eleição, em que não havia lastro parlamentar, dessa vez vai haver lastro parlamentar, do que existe de pior na política brasileira. Tá? Então, pensar... Eu não quero nem pensar ainda no que pode ser feito com questão de mídia, etc. Tal, porque o que está pela frente assim, nós estamos diante do horror. Tá? Dentro do horror. Dito isso, que eu não queria deixar de falar nisso, sim, eu acho que... até pela possibilidade de um segundo turno em que o bom senso predomine e forças até hoje separadas se juntem, tá? E possivelmente em torno do Lula, para derrotar o Bolsonaro e que faça parte desse pacote um acordo para se produzir um arcabouço político normativo para a comunicação social no Brasil finalmente contemporâneo, entende? Eu quero ter essa esperança, mas eu... fico pensando assim a hipótese que está desenhada é essa. Tem o bolsonarismo se institucionalizou, tá? E ele pode voltar agora com uma outra roupagem, uma outra proposta mais duradoura de um regime que vai ser trágico para nós, certo? Vai ser trágico para nós, por incrível que pareça, mais trágico do que tem sido, né?
Sim. A perspectiva não é boa em nenhum sentido, né? Porque mesmo que a gente vá no melhor dos mundos, uma vitória aí, né, do Lula, fazendo todo esse aceno ao mercado e lá, lá, né? E eu sempre deixo claro aqui que o vice dele pode ser o Aécio, eu vou votar nele, né, de igual modo. Porque acho que é mais nesse momento importante é realmente vencer o Bolsonaro. Ainda assim, a gente tem uma terra arrasada, né? A gente tem um país devastado, a gente tem a situação que o futuro ele é realmente muito, muito sombrio, né? Vai ser a duração dessa sombra, a possibilidade de mudança dessa sombra e a mudança de discurso do bolsonarismo vai ser muito mais dura, né? Muito, muito mais mesmo, assim.
Mas tem uma coisa, Gisele, que vou voltar para o meu modo mais otimista agora, né? Tem uma coisa que pode ajudar uma discussão setorial bem interessante, que é a questão da internet, das plataformas. Porque aí você passa a ter esse elemento estranho, altamente poderoso, altamente influente, que está afetando interesses de todo mundo no mercado. Tá? Então, é uma oportunidade de sentar e dizer, puxa, vamos pensar como é que a gente organiza, como é que arruma isso, tá? Para além do PL 25, que é um PL específico, certo? O mundo inteiro está pensando isso. A Europa agora com seus projetos de digital service, o mercado de serviços digitais, enfim, tem novas diretrizes novas. O mundo inteiro está preocupado em que, com a questão dessa hegemonia, desse domínio econômico, concorrencial, das empresas, das grandes empresas de internet, até onde isso vai, né? E essa coisa sem freio, que são os aplicativos de mensagem, uma coisa de doida, né? O pessoal do Telegram está mostrando isso. Se não houver maturidade hoje no setor de mídia brasileiro como um todo, para tudo quanto é lado, da academia, aos sindicatos, à sociedade civil, mais progressistas, as empresas, suas entidades, enfim, se não houver um impulso para sentar ao redor de uma mesa e pensar essas questões, e essa é a oportunidade que eu vejo, que tem hoje uma coisa no mercado poderosíssima, que afeta muitos interesses, tá? Só para ver, toda a sobrevivência da Globo hoje como empresa reside no streaming. Ela vai lançar agora a próxima novela dela, não sei se é o Pantanal ou se é uma outra, que ela vai ser lançada simultaneamente com o streaming. Você vai poder ver ela quando você bem entender. Isso é uma mudança de paradigma. Então, isso está acontecendo. Isso exige regras mais estáveis, viu, José? Tem que ganhar a eleição.
Para a gente terminar, eu vou trazer a frase do Ariano Suassuna, que eu sempre falo aqui e sempre esqueço, eu tenho que decorar. O otimista é um tolo, o pessimista é um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. Murilo, muito obrigada pela tua aula aqui. Foi muito agradável conversar com você, trazer esses bastidores. E torcendo pela gente aí, para que realmente a gente consiga, ao menos, trazer um pouquinho da importância desse debate sobre a regulação da mídia para a questão pública, né? Para que as pessoas tenham um pouco mais de domínio e consciência e informação para discutir aí esse assunto. Obrigada.
Eu que agradeço, em meu nome pessoal, em nome da Universidade de Brasília, dos nossos grupos de pesquisa, o Centro de Políticas e Regulação de Comunicação do CEPOM, o Laboratório de Direito de Comunicação, o meu grupo de pesquisa, o LACPOM, enfim, em nome da minha instituição também, eu agradeço. Muito obrigado.
Obrigada, um abraço.